Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, apesar das dificuldades, né? Mas bom dia.
Lígia, eu quero te agradecer por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Lígia, está cada dia mais difícil nós tratarmos dos temas amenos com você aqui no programa, não só pela situação da pandemia por si só, mas principalmente pela atuação irresponsável do presidente da República. O Jair Bolsonaro voltou mais uma vez a politizar essa questão da vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, após a morte de um voluntário nos testes do imunizante e a suspensão do estudo aqui no Brasil pela Anvisa. O presidente disse que essa foi mais uma vitória dele contra o João Dória, governador de São Paulo, e seu desafeto político. Depois, o Bolsonaro ainda chamou os brasileiros de maricas por conta do enfrentamento à pandemia. Veja, como é que um presidente pode desconsiderar a morte de mais de 160 mil pessoas e celebrar um suposto incidente com um imunizante contra a Covid-19? Acho que definitivamente podemos caracterizar isso como uma tentativa de genocídio do Jair Bolsonaro.
Bem, Anderson, realmente eu penso que sim, né? Que é um genocídio. O Brasil está vivendo um genocídio causado pela irresponsabilidade do governo, dos governos, mas principalmente pela irresponsabilidade do governo federal, de que desde fevereiro, né, mantém atitudes e ações completamente responsáveis. Mas, veja, o que o presidente, o nosso, infelizmente, presidente, vem afirmando é que é natural morrer, né? Ele considera que, enfim, é assim que é, né? O fato da pandemia matar mais pessoas que são negros, que moram das periferias das cidades, trabalhadores, enfim, a população brasileira que rala, né? Os batalhadores brasileiros não têm a menor importância para ele, né? Assim, é natural, essas pessoas sempre morreram, vão continuar morrendo, não merecem viver, né? São assim, são pessoas sobressalentes, né? São seres humanos que não devem ser considerados. Então, eu penso que é muito, 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 muito grave, né? Porque tem um substrato de eugenia por trás dessas declarações, né? Como se a gente até estivesse purificando um pouco a raça, né?
Lígia, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Antônio Barra Torres, alegou em entrevista coletiva que a decisão de suspender os testes com a Coronavac foi técnica e baseada no fato de as informações repassadas pelo Instituto Butantan serem insuficientes e incompletas, visto que o evento adverso grave ocorrido com o voluntário teria sido um suicídio, ou seja, que nada tem a ver com uma eventual eficácia da vacina. Como é que você analisa essa decisão da Anvisa de suspender os testes, Lígia? Ela não teria se dado de maneira precipitada?
Certamente, né, mais que precipitada, foi uma decisão atabalhoada, uma decisão irresponsável, né, irreverente com a pesquisa, irreverente em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido por diversos pesquisadores, com o Butantan, né, e, enfim, com o Ministério da Saúde, uma decisão que foi tomada, né, sem conversa, sem diálogo. É claro que se a Anvisa tivesse conversado com o diretor do Butantan, nada disso teria ocorrido, né? Porque não foram decisões incompletas, foram decisões éticas. A família da pessoa que morreu solicitou que não fosse imediatamente informado qual foi o motivo da morte. Então, o Butantan estava protegendo uma morte. É assim que nós devemos fazer. O presidente da República comemorar que houve uma morte e dizer que porque houve uma morte ele está certo, é que é extremamente lamentável, né? É extremamente antiético. Na realidade, veja, como se o fato de alguém ter morrido significa que eu estou certo. Então, é alguma coisa assim, nós estamos vivendo realmente um pesadelo, inclusive um pesadelo lógico, né?
Lígia, você vê o risco de o Brasil ficar sem vacina por um bom tempo por conta desses arrobos do Jair Bolsonaro?
Olha, eu penso assim, eu realmente estou preocupada, sabe, Anderson, com a situação assim do planejamento da vacinação no Brasil. Muito preocupada, porque eu anteriormente estava um pouco mais otimista. Essa atitude do presidente, ela é muito assustadora, né? E se a gente assim combinar essa atitude, né, esse gesto, com as declarações anteriores dele, que a vacina não é obrigatória, vacina quem quiser, melhor não vacinar, etc. Isso se torna muito preocupante, né? Porque a gente precisa ter uma organização, precisa ter uma mobilização nacional, precisa que o governo atue para que essa vacinação ocorra, né? E, além de tudo, o fato assim, do Brasil também está participando só de duas das iniciativas de produção de vacina, né? Repara, a gente não está participando da vacina da Pfizer, né? Da Pfizer. Então, também tudo isso assim, vai gerando uma preocupação da nossa parte. Eu penso que para a população é muito ruim também, né? Porque gera desconfiança, a vacina mata, né? Então, se a vacina matou uma pessoa, por que que a gente vai se vacinar? Por que que pessoas que já têm problemas de saúde irão se vacinar? Então, eu penso assim, a gente vem acumulando, né, um conjunto de maus sinais, sabe? E a gente não tem sinais positivos, né? Claro que a gente mantém dois esforços importantes, o do Butantan e o da Fiocruz, mas mesmo assim eu realmente nesse eu fiquei essa atitude do presidente da República, ela é realmente muito impressionante. Ela é muito impressionante pela violência, pelo maltrato, pela indiferença com que ele trata, né, as mortes pela pandemia. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento.
E a hipótese de termos uma segunda onda da pandemia ainda mais grave aqui no Brasil, como acontece atualmente na Europa, Lígia? Diante do cenário atual, como é que você encara essa possibilidade? Isso estaria no radar ainda este ano?
Sim, né, Anderson? Sim, eu acho que está no radar, sim. Certamente, né? Com essa reabertura também completamente caótica, né, que nós tivemos no Brasil, e com o verão, né, que certamente fará com que mais pessoas saiam de casa, né? E a gente hoje já tem mais noção, né, científica, de quais são os lugares que são mais, nos quais a transmissão ocorre com mais frequência, né? Bares, restaurantes, hotéis, né? Todo o turismo espanhol gerou essa segunda onda, né? E foi um turismo no verão. Então, certamente, o fato da gente não continuar com aquelas condições ultra precárias, né, sem testagem, com os hospitais lotados, com os profissionais de saúde mal remunerados, pouco estimulados, etc., eu acho que isso tudo também compõe aí um quadro extremamente preocupante para a saúde dos brasileiros e brasileiras.
O que é que a comunidade científica ainda pode fazer em defesa da população brasileira, Lígia? Diante de todos esses esforços do presidente da República em negar a gravidade da Covid-19 e colocar em risco a imunização das pessoas, não podemos esquecer que o ex-capitão já disse que a vacina não será obrigatória no país.
Eu penso que a comunidade científica tem feito assim um bonito papel, né? Em geral. Claro que há algumas poucas exceções, mas a comunidade científica pode pouco, Anderson. A pandemia, ela é uma questão do Estado, né? Mais do que do governo até, né? De estados nacionais que decidem fechar fronteiras, que protegem a população, a população localizada naquele território nacional. E isso nós não tivemos, né? Então, não tivemos em nenhum momento. Então, eu penso assim, a comunidade científica está, eu acho, dando nó em pingo d'água. Mas, na realidade, isso é muito insuficiente, né? A comunidade científica não consegue substituir a força da ação do governo, né? Quem tem que atuar em pandemias, epidemias, são as instituições governamentais. E as instituições governamentais ou são omissas ou atrapalham, né? Ou estão tomando decisões erradas, decisões equivocadas. É isso que a gente tem tido o tempo todo, né? E não é à toa, então, que a nossa resposta é péssima, né? A nossa resposta à pandemia, nós somos o segundo maior país com número de mortes, né? Inclusive maior do que países que têm economias mais fracas que a do Brasil, né?
Apesar de todo esse cenário assustador, Lígia, temos também algumas notícias que nos trazem esperança. A principal delas é essa vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, que teria apresentado aproximadamente 90% de eficácia contra o novo coronavírus na terceira fase de testes. A imunização lá na Europa poderia começar, inclusive, ainda este ano. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como seria essa vacina alemã, Lígia. Parece que ela foi desenvolvida utilizando um método diferente das outras, sem a utilização do vírus enfraquecido, não é isso?
O Anderson, sim, né? É uma vacina que ela não é de vírus atenuado, né? Ela é uma vacina que ela é de um pedacinho do vírus, né? De uma espícula. É uma vacina que realmente, né? Então, os primeiros testes demonstram alta eficácia em todas as idades, isso é muito importante. Mas também é preciso que a gente entenda que existe uma guerra comercial entre os laboratórios, né? Então, um anúncio como esse da Pfizer faz as ações da Pfizer subirem assim, como foguete. Então, nós precisamos ter muita atenção e uma certa reflexão crítica sobre isso, né? Sobre o anúncio de excelentes resultados. É preciso ser um pouco mais realista, né? Em geral, as primeiras gerações de vacina, elas não são tão eficazes, não é? E é por isso que a gente está dizendo que todas essas medidas populacionais, de uso de máscara, de lavar as mãos, de usar álcool gel, etc., elas têm que continuar. Mas certamente, deixa eu falar de uma maneira mais clara. A gente só vai saber a eficácia da vacina quando houver a vacinação na população. São testes ainda, e esses testes, eles podem ser bastante sofisticados, mas, de fato, a eficácia da vacina a gente só sabe quando houver uma vacinação muito ampla. Então, é excelente que um laboratório tenha obtido esse bom resultado, mas, ao que tudo indica, as outras também serão. O que me preocupa aqui no Brasil é a confusão, né? Como é que a gente vai decidir por que vacina, quem vai ser vacinado por qual vacina, como se organiza a campanha, porque seria muito importante que todos tivessem acesso ao melhor, né? Ao mais seguro. Então, eu acho que é disso que se trata, né? A gente, nessa confusão, nesse clima muito desfavorável à ciência, fica até difícil que a gente entenda qual é o verdadeiro problema, né?
O laboratório já anunciou que tem capacidade de produzir 1,3 bilhões de vacinas no ano que vem, Lígia. O problema é que ela teria de ser aplicada em duas doses, o que seria suficiente para imunizar apenas cerca de 10% da população mundial em 2021. Não haveria um acordo de transferência de tecnologia para o desenvolvimento dessa vacina por outros laboratórios. Além disso, há o desafio para o armazenamento desse imunizante, que teria de ser conservado a aproximadamente 70 graus abaixo de zero. Como é possível se superar todos esses obstáculos, Lígia?
Então, Anderson, repara, olha só, isso também integra essa guerra comercial, né? Se anuncia que a vacina tem eficácia, mas ela, etc, 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 etc. O que eu penso é o seguinte, nós estamos, infelizmente, nesse momento, né? Há esforços mundiais para atenuar essa guerra, né? Para impedir que os interesses comerciais se sobreponham às necessidades de saúde, né? Que são prementes, a gente precisa ter vacinas. Isso é fundamental. A gente precisou ter vacinas para o ebola, a gente vai precisar ter mais vacinas, porque outros vírus virão. Então, tudo isso, digamos assim, hoje é um debate mundial. E certamente a vitória do Biden ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, porque os Estados Unidos têm um papel protagonista, né? Nessa guerra comercial, na guerra pela propriedade intelectual, pela patente, etc. Mas nós estamos nisso, né? E, enfim, então o que é interessante é que como tem muitos... A pesquisa está muito envolvida com a produção de vacinas, isso também ajuda, né? A intenção dos pesquisadores é que o acesso seja universal às vacinas. Enfim, e esses problemas assim, tecnológicos que você menciona, do armazenamento, das duas doses, etc., isso tudo pode ser resolvido. Eu diria assim, sempre foi um obstáculo, né? A conservação das vacinas, por exemplo, no Brasil, ela é um obstáculo, mas a gente superou. Eu não sei se você conhece, mas a gente tem uma coisa quase perfeita, né? De transporte de vacinas em caixas de isopor, com gelo, etc. A gente construiu uma rede, no país para que as vacinas elas chegassem bem, elas chegassem ativas, né? A vacina tem que estar ativa. Em lugares muito distantes. Então, inclusive, o Brasil poderia colaborar para isso, né? Nós sabemos fazer. Eu não sei se vocês lembram, mas no filme... nesse filme agora, o último filme do Kleber Mendonça, a personagem, uma das personagens principais, ela chega na cidade transportando uma caixa de isopor com vacinas. Eu não sei se todos se recordam disso, né? E, enfim, quando a vacina chega, então a médica, que é outra personagem, fica feliz e vai usar essas vacinas, né? Então, a gente, eu diria assim, esse não é um obstáculo, isso faz parte da propaganda negativa contra, não é? Então, a gente vai ter isso o tempo todo, né? Daí a importância da gente ter... um governo, né, instituições governamentais que orientem o que o país vai fazer, né?
Para encerrar, Liz, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do médico Ézio Cordeiro, que morreu no último fim de semana. Ele que foi um dos defensores mais ferrenhos da saúde pública no nosso país.
Anderson, agradeço demais essa oportunidade de falar sobre o Ézio. O Ézio, assim, é preciso que todos saibam, né, quem foi mesmo Ézio Cordeiro, né? O Ézio foi, enfim, um dos idealizadores do SUS, um gigante intelectual, né? Um pensador, produziu dois livros importantíssimos que são referência até hoje para a gente que estuda saúde, pública, que estuda sistema de saúde. E mais, né? Foi uma pessoa de uma honestidade, de uma capacidade, de compreender, né, os obstáculos e se recusar a grandes conciliações, né? O Ézio foi demitido durante o governo Sarney exatamente porque se recusou a trair, né, a ser contra os seus próprios princípios. Então, uma pessoa com muitos princípios, né? Com muita capacidade de reflexão e também com muita capacidade de reconhecimento de o que podemos e o que não podemos, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Porque nós precisamos reconhecer possibilidades, mas também reconhecer impossibilidades, não é? Estando à frente de cargos governamentais e etc. Eu penso que depois do Ézio, nunca mais houve isso, esse reconhecimento de impossibilidades, não é? Claro que o Jatene também acabou pedindo demissão, etc. Mas aí o Jatene já é um personagem de outro tipo, né? Muito importante, etc. Muito, muito importante. Mas certamente não tem a mesma relevância do Ezio Cordeiro para a construção do SUS, né? Então, eu acho que essa história precisa ser muito melhor contada e agradeço muito a gente ter começado a falar sobre isso hoje.
Lígia Bahia, muitíssimo obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu é que agradeço mais uma vez essa super... muito bom estar aqui, tá aqui no Faixa Livre. Bom dia a todos e todas. E estamos juntos, né? Estamos juntos. Acho que é muito importante que a gente permaneça e tenha essa capacidade, essa possibilidade de debater e de trocar aqui nossos conhecimentos. Muito obrigada.
Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!